sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Muito bem-vindo, quem está na linha com a gente é ele, nosso parceiro, psicólogo, psicoterapeuta, Sérgio Manzioni. Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Vamos lá novamente.
Vamos sim. O assunto que traz o Sérgio aqui hoje são os impactos psicológicos nos filhos de pais separados. Parece bobagem, mas não é. Sérgio, na separação de um casal, quem sofre mais? O pai, a mãe ou a criança?
Uma separação, ela sempre afeta cada pessoa envolvida de uma maneira única e diferente. Então, a gente não tem como ter uma resposta assim definitiva sobre quem sofre mais, já que todo mundo que está envolvido nesse processo de separação vai enfrentar algum tipo de impacto emocional, algum tipo de dificuldade emocional que vai ter que lidar. O pai, por exemplo, muitas vezes enfrenta desafios emocionais, especialmente se a separação é acompanhada de algum litígio, né? Então aí a separação pode causar problemas legais, financeiros, emocionais. Além do mais, né, tem o sentimento de perda, solidão e culpa também em muitos casos. A mãe, a visão já é um pouquinho diferente, porque no contexto mais tradicional da nossa sociedade, a mãe é sempre frequentemente vista como aquela que assume as posições e que pode lidar com mais facilidade com os processos assim, de cuidar, né, de cuidadora principal. Então, seria, assim, teoricamente, uma pessoa que lidaria com mais facilidade com essa questão. No entanto, isso não é uma regra, porque a mãe, naturalmente, pode passar por grande estresse emocional e prático, né? A coisa como é que funciona na prática depois de uma separação. Para as crianças, elas também são afetadas pela separação dos pais. Eu digo crianças e adolescentes, né? Até uma certa idade, essa situação, esse impacto causado pela separação pode trazer muitas coisas, porque a criança pode sentir confusão, ter ansiedade, tristeza e também, em alguns casos, ela pode achar que ela é culpada pelo divórcio. Então, isso vai depender muito como é que se lida com cada idade da criança e também a personalidade, né? Naturalmente, de cada criança, como ela foi criada e o apoio familiar que se tem nesses casos. Cada indivíduo tem sua própria maneira de lidar com a separação. Agora, o importante é reconhecer que todos os envolvidos podem enfrentar dificuldades e precisam de apoio. Então, não tem ninguém mais forte, ninguém que aguenta o tranco. Todo mundo pode precisar de algum tipo de apoio e isso é importante. E aí, o que é preciso é lidar da forma melhor possível com essa transição.
A criação de um filho ou filha, sendo os pais separados, pode afetar o desenvolvimento psicológico da criança? Se o pai e a mãe não souber conduzir bem essa separação, a criança pode ter frustração, ser uma criança frustrada e insegura?
Com certeza, porque a separação dos pais, ela pode sim impactar no desenvolvimento psicológico da criança, porque ela vai influenciar aí no bem-estar emocional. E alguns casos pode levar sim a essa situação de frustração e insegurança. Então, mais uma vez, a gente tem que ressaltar que cada criança é única e também não existe uma resposta genérica que caiba para todos os casos, porque as crianças têm uma reação que pode ser diferenciada para cada situação. Mas a gente pode dizer que uma separação pode trazer como impactos psicológicos assim, mais comuns é a ansiedade e insegurança, porque essa incerteza sobre o futuro e essa mudança da estrutura familiar, um dia tem um pai dentro de casa, outro dia não tem, um dia tem uma situação que em casa o clima não está bom, porque a mãe tem depois tristeza, ou o pai insegurança ou raiva, ou seja, qualquer sentimento que estiver fora de um equilíbrio traz uma insegurança e isso vai trazer também essa ansiedade e a insegurança. Como eu falei antes, pode haver um sentimento de culpa, porque em alguns casos a criança ela acha que ela é culpada. Então ela pode se manifestar aí com agressividade, rebeldia, ou pode se retrair e até em alguns casos ela pode regredir de comportamento. Então ela começa a ter comportamento de criança mais nova. Também pode acontecer isso. Naturalmente que vai poder ter como consequência também as questões acadêmicas e sociais, quer dizer, poderá ter problema no desempenho, porque esse estresse emocional da separação, de fato ela pode impactar no desempenho acadêmico e também com a relação dessa criança com as outras crianças. E aí, por fim, a gente pode dizer que o desafio da identidade, porque a experiência da separação pode influenciar a forma como a criança percebe sua identidade, seu lugar no mundo e como é que ela vai moldar seus relacionamentos futuros. Eu só vou fazer mais um acréscimo aqui, que é a questão da alienação parental. Pode ocorrer essa alienação parental quando um dos pais, ou pai ou a mãe, elas começam a fazer uma campanha com a criança para destruir a imagem do outro. Então é aquela questão da mãe que diz que o pai não é um cara legal, que o pai abandonou, que é isso, que só ela cuida, ou vice-versa. Então isso pode trazer danos muito fortes emocionais. Então a gente precisa trabalhar com cada criança de forma diferente. Naturalmente que o ideal seria ter um ambiente de comunicação clara e cooperação, ter uma presença maior na vida da criança, participar mais ativamente desses momentos, né, ir para eventos escolares, ou seja, estar colado na criança, ter o chamado tempo de qualidade, ter uma rotina estável para a criança, porque se começa a variar muito a rotina, a criança também se perde. A criança precisa de rotina, precisa de controle, precisa de alguém dizendo para que lado vai, inclusive para ela se sentir acolhida. Então é necessário isso. E antes de poder cuidar da criança, os pais precisam cuidar de si mesmos. Então eles precisam procurar apoio para poder saber como lidar consigo mesmo e também como lidar com essa criança. Porque o exemplo positivo é que vai ser muito importante na hora de lidar com isso e também ensinar essa criança a ter habilidades sociais. Lembrando que cada criança lida com a separação dos pais de maneira única.
Quais as consequências para a vida adulta da criança educada e criada em um ambiente de brigas diárias? Essa criança pode ter problemas de socialização e até ser uma criança que se mantenha mais isolada?
Dá para imaginar que um ambiente de briga não vai gerar algo saudável, né? Então, pode sim ter impacto significativo no desenvolvimento da criança, inclusive nas suas habilidades sociais, quer dizer, fazer amizades, manter as amizades, poder se relacionar, não só quando criança, mas também se isso não for cuidado de uma forma profissional até, isso vai sendo arrastado para a vida toda, porque os impactos causados nessa fase, com um ambiente de brigas, um ambiente tumultuado, isso vai causar na criança problemas que ela vai ter como referência para os seus relacionamentos futuros. Então, naturalmente, que esse estresse gerado por brigas frequentes entre os pais pode também gerar ansiedade, medo, insegurança e até depressão infantil, porque ela não sabe o que que vai acontecer, ela entra num processo complexo aí de saúde mental mesmo, porque o modelo do relacionamento, essa criança aprende sobre os relacionamentos observando os adultos ao seu redor. Então os adultos são a referência. Se ela presencia conflitos aí que são constantes, isso vai moldar sua visão de como os relacionamentos devem ser. Então ela pode normalizar comportamentos de briga como sendo uma coisa natural e pode replicar esse padrão no futuro, porque é a referência que ela tem. Então essas brigas constantes podem interferir na capacidade da criança de interagir socialmente, porque ela pode ficar, como a gente falou antes, mais retraída, mais agressiva. Crianças muito agressivas na escola, que não é, tem alguma coisa que está errada. Então ela pode estar reproduzindo aquela frustração dela dentro de casa de forma agressiva. Então essa criança pode ter comportamentos já desde criança agressivos e que podem se arrastar à vida adulta, pode ser um adulto agressivo lá na frente. Então, estresse, ansiedade vai impactar no desempenho escolar, naturalmente, porque tem uma confusão, insegurança dentro dessa criança e que pode se arrastar, como eu tenho frisado aqui, para a vida futura. Isso se deve também porque o modelo que ela está presenciando não é um modelo muito simples. A capacidade de resolução de conflitos é que é muito importante nesse modelo. E ela pode então ter problemas futuros, sim. Então é preciso ter uma ajuda profissional e tocar em frente. E lembrando sempre que a criança é mais importante nesse processo. Os pais têm que ter essa certeza. E deixar de ser egoísta nesse momento, cada um pensando em si mesmo, mas pensar no futuro, no bem-estar da criança. Ela tem que ser o foco principal. Já que eles estão se separando, já que vai haver esse tipo de situação, no caso de já ter definido uma separação, a criança é o foco principal. E se estiver tendo briga, essas coisas, tem que isolar a criança. Não pode brigar na frente da criança, não pode ter desentendimento. Vai dizer, ah, ela não entende. Ela entende sim e vai ter problemas muito sérios lá na frente que podem resultar sim, voltando à pergunta aí, em problemas de socialização e isolamento. Então isso é muito importante a gente colocar sempre a criança como o foco principal para todo o processo aí.
A criança após a separação tem demanda de apoio psicológico?
Olha, a separação dos pais, como ele é um evento assim emocionalmente muito desafiador para todos e para a criança também. Em alguns casos pode ter traumas ou dificuldades emocionais. Então não é um padrão exato assim que todas as crianças vão precisar de apoio psicológico. mas é importante estar atento aos sinais que possam indicar que a criança está sofrendo demais e poderia beneficiar-se aí de uma ajuda profissional. A gente pode dizer aí como sinais para as pessoas ficarem atentas, é mudança de comportamento é um sinal. Então, comportamento, como eu falei, regressivo, pode voltar comportamentos mais infantilizados, o desempenho escolar, a expressão das emoções, pode ter dificuldade de chorar, dificuldade de se expressar, de saber o que é que está acontecendo. Pode gerar problemas físicos, a dor de cabeça, a dor de barriga, a dor do estômago, outros sintomas físicos podem aparecer aí sem ter uma causa médica muito aparente. E também a dificuldade de lidar com a separação. Então, essa resistência que a criança vai ter na separação, porque o sonho da criança é que os pais fiquem juntos, né? Isso é uma coisa básica, porque ele ama um, ama outro, ele quer que os dois que ela ama fiquem próximos. E ela está percebendo que isso não vai acontecer, ela pode criar uma resistência ou demonstrar aí sentimentos de culpa também. Então, se a criança estiver exibindo algum desses sinais, ou se você está preocupado, né, com seu bem-estar emocional após a separação dos pais, é preciso considerar aí a possibilidade de um psicólogo infantil, que é um profissional treinado para trabalhar com crianças e pode entender e processar esses sentimentos. E aí, a partir daí, desenvolver estratégias junto com a criança e também junto com os pais para lidar com a situação de maneira saudável. Os pais também podem buscar a orientação de um profissional para aprender a apoiar melhor a criança durante esse período desafiador. Eu já tive vários pacientes que vêm procurar pais se separando, pais que vêm procurar um apoio psicológico, entender como funciona a cabeça da criança para que ele possa atuar de uma maneira mais saudável possível. Essa sim é uma atitude importante, porque o objetivo é garantir que a criança se sinta amada, apoiada e é capaz de lidar com as emoções. Então os pais também podem procurar esse apoio psicológico.
Sérgio, em tempos de tantos casos de violência contra a mulher, a separação dos pais após uma possível agressão, somada à ausência de uma nova figura paterna, pode fazer com que esse filho seja um futuro agressor? Tenha tendência a ser um agressor?
Olha, a ausência da figura paterna e essa vivência de uma separação aí com briga dos pais não necessariamente vai conduzir assim, causa e efeito, né? Não vai conduzir diretamente a um comportamento agressivo. A gente considera aí vários fatores que podem influenciar o desenvolvimento de uma criança, então não é só uma coisa. Mas a presença e a qualidade da relação com o pai é importante para o desenvolvimento saudável da criança e de qualquer um. Então, uma criança pode crescer sem a presença do pai e ainda assim se desenvolver de maneira saudável e equilibrada. Por quê? Porque alguma outra pessoa pode ocupar esse papel da figura paterna. Não necessariamente tem que ser o pai, mas alguma outra pessoa pode assumir isso. E ela se sente acolhida aí. Agora, quando se trata de violência doméstica ou de comportamentos agressivos dos pais sobre as crianças, porque aí a violência é contra a criança, então é preciso entender que a exposição a esses comportamentos pode impactar sim o desenvolvimento da criança. Ela pode internalizar esse modelo agressivo como formas aceitáveis. Então, é a forma aceitável de lidar com certos conflitos e emoções. Seja a agressividade. E aí sim ela pode replicar isso no futuro. Então, nem todas as crianças expostas a situações desse tipo se tornam agressivas, mas o ambiente, o suporte emocional, esses valores que estão transmitidos a elas por figuras de apoio, a gente está falando membros da família, os avós, os tios, primos, etc., professores que podem fazer um grande papel nesse caminho mais difícil, por isso que precisa avisar também na escola, os pais estão passando por uma separação e essa criança está envolvida nesse processo, é bom que a escola saiba, os professores saibam, para eles poderem aprender a lidar com isso, para a gente mitigar os impactos negativos dessas situações. Então, procurar ajuda profissional é importante, oferecer um ambiente estável, amoroso, sempre, né? Mesmo que seja difícil numa separação, é melhor se separar de vez. A criança prefere que os pais fiquem separados do que ficando brigando dentro de casa. É importante isso, porque não adianta dizer, eu não me separo por causa do meu filho, etc. Não adianta isso. Você não se separa, não está com um relacionamento complicado, conflituoso, está com um relacionamento cheio de problemas. A criança percebe tudo isso, ela absorve tudo isso. E aí depois, se ela souber que você não foi feliz, você não se separou por causa dela, você vai gerar um sentimento de culpa lá na frente. Então faça o que for necessário, o bem-estar da criança sempre em primeiro lugar, mas as coisas precisam ser definidas profissionalmente.
guarda compartilhada interfere na formação da identidade da criança, já que são ambientes diferentes e a convivência com pessoas diferentes? Como é que a criança se vê nesse processo de guarda compartilhada?
Ela, de fato, pode sofrer consequências positivas e negativas. No caso de consequências positivas, ela pode ter a influência de estar trabalhando com novos ambientes, então ela pode perceber que ela está num ambiente novo, então ela tem que aprender a lidar com essa situação, né? Então, de forma positiva, essa exposição a ambientes e interações diversas pode enriquecer a perspectiva da criança sobre o mundo, porque ela vai estar lidando com pessoas diferentes, situações diferentes. Então ela pode aprender diferentes valores, culturas diferentes, visões da vida diferente e modo de lidar com as situações de forma diferente. Isso pode contribuir para uma identidade da criança mais flexível, mais tolerante, mais inclusiva, uma capacidade maior de adaptação a ambientes diversos. Então essa seria uma forma, um impacto positivo. No entanto, de outro lado, a variedade dos ambientes, convivência com pessoas diferentes, também pode apresentar alguns desafios. A criança pode se sentir dividida entre os diferentes lares, especialmente se houver disparidades significativas. Na casa da avó tal, é uma casa mais tranquila. Na casa do avô e da avó tal, a outra avó já não é tão sossegado, tem alguém lá perturbando o ambiente. Então, ela pode sentir diferença nesses ambientes e isso aí pode gerar conflitos internos sobre a sua própria identidade e também sobre o sentimento de pertença, quer dizer, o pertencimento. Eu pertenço a algum lugar ou eles me jogam para cima e para baixo que nem uma bola? Então essa necessidade de se adaptar constantemente a diferentes regras, rotinas diferentes, expectativas em cada ambiente, pode ser estressante para a criança, pode afetar seu senso de estabilidade, sua segurança emocional. Então seja lá qual for o ambiente, tem que ser um ambiente acolhedor, tem que dar amor para a criança, né? Apoio constante. Tem que estar aberta a comunicação. Comunicação tem que ser aberta, tem que explicar o que está acontecendo. Não sabe o que fazer, procura ajuda profissional. Mas é preciso colocar sempre a criança em primeiro lugar.
Vamos finalizar com a última pergunta. Como fica a cabeça da criança que tem que conviver com os novos parceiros da mãe? Aquela mãe casou, arrumou um outro marido, né? Um outro matrimônio. Ou o pai também arrumou uma nova esposa. Isso não deixa a cabeça da criança confusa?
Deixa sim. Se não for bem lidado, chega a confundir, porque às vezes essa criança fala, né, para esse novo parceiro da mãe, por exemplo, ele diz assim, você não é meu pai. Ou então fala para a namorada do pai, né, você não é minha mãe. Então é preciso conversar com essa criança e dizer que não é a mãe mesmo. Não é a mãe é aquela única, mas que essa pessoa que está com o pai é uma pessoa importante para o pai e que ela precisa conviver. Vai depender também desse novo parceiro ou parceira. Tem muitos parceiros que, por incrível que pareça, têm ciúme do filho pequeno, porque diz, ah, você traz a sua filha do primeiro casamento para cá e não me dá mais atenção. Então tem muito adulto aí concorrendo com filho de pais separados, o que é péssimo. Então essa criança pode ter problema sim, nesse caso se ela não for bem acolhida, juntando com aquele problema da questão anterior, que é a mudança de locais, né? Ela precisa entender que cada local desse tem regras diferentes. Então é preciso validar o sentimento da criança, reconhecer que ela está se expressando, ver o que é que está acontecendo. Você não pode desconsiderar ou minimizar os sentimentos dela. Esse negócio de dizer, ah, isso que você está passando é besteira, isso é bobagem. Não é besteira ou não é bobagem. Se ela está se sentindo mal, tem algum motivo. Ah, isso é manha. Mesmo se ela estiver fazendo manha, é um reflexo, é uma expressão do seu sentimento. Tem que compreender a perspectiva da criança. Os pais têm que entender que as crianças não são adultos em miniatura, que eles não têm que entender tudo. Não adianta dizer, você já é grandinho, você já pode entender. Não é grandinho não e não vai entender. Não pode terceirizar isso aí. Então, como eu estava dizendo, é preciso explicar para essa criança o papel da namorada do pai, o papel do namorado da mãe, porque tem que entender isso, que ela não é substituto do pai e da mãe, mas é importante. E aí também vai reforçar as habilidades emocionais para o respeito com as novas pessoas, aceitação. Então tem que ter diálogo aberto sempre e tem que dar um tempo para essa adaptação. E mais importante também é respeitar os limites da criança. Então pai e mãe não sabem o que fazer nessa situação de separação, procure ajuda externa. Vai saber como lidar com a própria separação, com seus próprios sentimentos. E aí tem que manter o foco no bem-estar da criança. Sempre coloque o bem-estar emocional da criança em primeiro lugar. Você tem que garantir que ela se sinta amada, segura e apoiada durante todo esse período de transição.
Sérgio, muito obrigada pela sua participação, sua contribuição aqui ao longo do ano nessa nossa parceria. Feliz Natal, boas festas para você e para a família. E 2024 a gente está aqui para mais debates, para esclarecer mais dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, excelente ano novo e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelos anos que já foram e pelos que virão ainda.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.